Senhoras e senhores deputados, penso que estamos em condições de dar início aos nossos trabalhos. Cumprimento todos os presentes e os que estão a participar à distância. Pergunto se a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos se já está online. Então, começo por cumprimentar o Dr. Rui Sousa Silva, que é o Presidente da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos. Muito bom dia, Sr. Doutor, muito obrigada pela sua disponibilidade. Aqui diz bloco, não é? Bloco, pois. Pois. Queria só relembrar o objeto desta audição, que foi requerida pelo grupo parlamentar do CDS-PP para prestar esclarecimentos sobre as metas, objetivos e calendários para a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. E para dar início a esta audição, dou desde já a palavra à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS-PP. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar o Dr. Sousa Silva e desejar-lhe os maiores sucessos à frente desta comissão que agora inicia funções, em que agora inicia funções. E, de facto, o requerimento do CDS-PP parte de uma preocupação que tem sido manifestada pelo CDS recorrentemente ao longo dos anos, e nestes últimos anos não tem sido exceção, no que respeita à universalização do acesso aos cuidados paliativos, sejam eles hospitalares, sejam eles na comunidade. E na altura em que o requerimento foi submetido, tinha acabado de ser publicado o despacho 4.647, que designava estes atuais membros da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, depois de um período em que não houve ninguém à frente dessa comissão. Coisa que nos deixava preocupados, porque acho que se há ponto em que todos concordamos é que há um atraso crónico no que diz respeito aos cuidados paliativos em Portugal, e também acho que há outra coisa que nos preocupa de forma uniforme a todos, é que é preciso fazer o desenvolvimento destes cuidados paliativos de uma forma mais célere. Da última vez que esteve cá na comissão, exatamente a requerimento do CDS, a então coordenadora, a enfermeira Edna Gonçalves, deixou-nos algumas notas sobre a situação no momento e perspectivada até ao final de 2020 quanto à cobertura da Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Convém só lembrar que houve dois planos estratégicos já, 2017-2018 e 2019-2020, ambos os planos ficaram sempre aquém daquilo que eram as metas estabelecidas. O de 2018 ficou aquém, isso não impediu que se continuassem a estabelecer metas muito ambiciosas para o biênio seguinte, que de facto, como digo, foram falhadas, o que é desde logo uma coisa estranha, esta sucessão de metas muito elevadas que já se sabe que vai ser difícil alcançar. Mas nessa vez em que a senhora enfermeira esteve na comissão, disse-nos que entregou-nos um papel que dizia que o que era esperado até ao final de 2020 era que houvesse 54 equipas, equipas hospitalares, equipas comunitárias, assim é que é. Devíamos ter 26, devíamos ter, 12 equipas pediátricas, devíamos ter 384 camas de internamento, ou seja, devíamos ter uma quantidade de metas que depois na prática não se vieram a verificar. Segundo ela, terminávamos, a expectativa era terminar o ano com 26 equipas comunitárias em vez de 54, com 7 em vez de 12 equipas pediátricas e um número muito inferior do ponto de vista de acompanhamento hospitalar também, embora com uma presença já em todos os hospitais distritais. Pronto, a minha pergunta é, agora que assumo funções, a primeira pergunta é como é que fechou o ano de 2020 e este plano para este biénio? Mais perto do que eram as metas, menos perto do que eram as metas, porque isso será o ponto de partida para a definição do próximo plano estratégico, que é, de resto, a minha segunda pergunta. Quando é que perspectivam ter desenhado o plano estratégico enfim, que seria para o biênio 2021-2022, e que tipo de metas é que podemos contar, quer na área de adultos, quer na pediátrica, esta particularmente aquém daquilo que seriam as necessidades, quer na área hospitalar, quer na área de acompanhamento na comunidade. Na altura também disse a doutora Edna Gonçalves que muitos, que as equipas não têm chegado, que não houve reforço ao longo de 2020 e que, pelo contrário, até houve necessidade de muitos profissionais serem deslocados para as equipas de Covid-19. Portanto, pergunto-lhe se esses profissionais de saúde já foram reassignados ao seu papel nas equipas de paliativos ou se mantêm a fazer apoio ao Covid-19. Também disse que não chegámos para tudo. Não chegámos para tudo, é bastante preocupante, tendo em conta que nós antes já não chegávamos para tudo. E, portanto, a nossa preocupação de fundo é esta. Sabemos que cada vez, ou pelo menos ao longo destes anos de ano e meio de Covid, se tornou ainda mais difícil morrer em casa com dignidade, as famílias e os cuidadores informais ficaram mais isolados, em situações limites tiveram que recorrer novamente a hospitalizações e enquanto as equipas não estiverem dimensionadas, treinadas e devidamente colocadas, não haverá de facto uma estabilização e um acesso universal dos cuidados paliativos. Termino por isso perguntando-lhe, qual é a sua expectativa, qual é a expectativa desta equipa coordenadora para os próximos 2 anos e que garantias nos pode oferecer de que vai de facto acontecer para além daquilo que vem especificado no PRR, que neste momento ainda é uma carta de intenções. Muito obrigada.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Passava então agora a palavra ao Dr. Rui Sousa e Silva para responder ao grupo parlamentar requerente. Terá depois, obviamente, a possibilidade de responder em tempo mais alargado a todos os grupos parlamentares, assim que lhes forem feitas as perguntas. Faz favor.
Não sei se me estão a ouvir agora. Liguei só agora o microfone.
Estamos a ouvir e a vê-lo. Muito bem. Okay. Faz favor, okay. Doutor.
Muito bom dia, Sr. Presidente. Muito obrigado. E senhores deputados. De facto, assim, assumimos esta, como disse a senhora deputada, assumimos esta função relativamente recentemente, agora em maio, no início de maio, e de facto estamos numa fase de avaliação da situação e estamos efetivamente e ativamente a elaborar o plano que temos, o plano estratégico para os cuidados coletivos neste próximo biénio, que infelizmente pronto, já não será um biénio completo, mas temos em conta essa realidade. Em relação ao que a senhora deputada falou inicialmente, às equipas que estavam previstas no plano anterior, o que acontece, e é um comentário, uma afirmação da coordenadora anterior, que terá sido um plano, não diria demasiado ambicioso, mas um plano ambicioso, e eu pessoalmente não tenho nada contra planos ambiciosos, só que de facto depois cumprir metas é sempre muito mais complicado. Mas, de qualquer das formas, o que gostava de dizer é que há, e é uma resultante também até do próprio relatório que foi feito pela Comissão anterior, há uma cobertura nacional a nível de equipas, eu iria começar pelas equipas hospitalares, portanto, equipas intra-hospitalares, as unidades de cuidados paliativos. Há um maior déficit, efetivamente, quer dizer, temos que afirmar em relação a equipas comunitárias, e esse objetivo é muito importante de conseguir enfim, o mais depressa possível. Eu não consigo neste momento sequer estabelecer metas que sejam realistas com os dados que temos, mas de facto é uma prioridade e não há que dar a volta a essa questão, a essa prioridade. Depois, em relação, portanto, isto tem tudo a ver também com a questão, a outra questão do fecho de 2020, portanto, no fundo é isso que estamos a fazer. O fecho de 2020 significa pegarmos naquilo que é o relatório da comissão anterior. E é o que temos estado a fazer, verificar no treino algumas variações e, de facto, até houve algumas melhorias, digamos assim, até ao final do ano. Por exemplo, equipas intra-hospitalares que foram constituídas ou reforçadas, embora nós saibamos também que continua por fazer algum do trabalho que é, para além da distribuição geográfica das equipas, que me parece já irrazoável, mas para além dessa distribuição geográfica e por consequência da cobertura a nível da nossa população com necessidades de cuidados paliativos, Falta, de facto, a questão da capacitação dessas equipas, tanto em dotação de recursos humanos, digamos assim, e até da própria formação, em alguns casos, desses recursos humanos. Quer isto dizer que também não podemos fazer, portanto, como poderão calcular, a questão da formação é uma questão de extrema importância e com os seus timings necessariamente demorados, até eu diria demorados, e portanto temos de fazer o trabalho nessa base. Portanto, isto tudo que eu posso dizer está contemplado na nossa intenção do plano, mas como infelizmente não, nesta altura em que temos esta comissão marcada não temos plano para apresentar ainda, mas pronto, posso dizer que está enfim, contemplada nas nossas intenções, digamos assim, da Comissão Nacional de Dados Coletivos. Portanto, no fundo, isto tem a ver também com a pergunta que a senhora deputada fazia em relação para quando o plano estratégico. Portanto, eu diria o mais depressa possível, mas não consigo. Enfim, não consigo, neste momento, atribuir-lhe uma data, por muito que queira. Depois, outra questão que eu também acho, e até agradeço, essa questão é uma questão muito importante, e nós no terreno, pelo aquilo que já vamos conseguindo perceber das reuniões que já conseguimos fazer, houve de facto equipas que foram deslocadas, portanto, até recursos humanos que foram reatribuídos por causa da questão Covid, e como sabem, a questão Covid, enfim, acaba por ser uma desculpa para tudo, mas é efetivamente uma desculpa para tudo, porque nunca tínhamos vivido um ambiente deste e, de facto, a pandemia deu conta do nosso sistema de saúde e no nosso e do resto dos países do mundo e portanto, é uma questão de extrema importância e que tem efetivamente a nossa atenção. Só eventualmente agora mais um comentário em relação ao que a senhora deputada afirmou em relação àquela questão de pelo menos, eu diria, portanto, a senhora deputada falou na questão da possibilidade de morrer em casa, e de facto é uma prioridade, ou seja, desde que, e tendo em atenção que as pessoas possam escolher esse ambiente, seria de facto muito importante criar as condições, mas isto, pronto, está tudo ligado até com aquilo que se falou no início, que é a questão das equipas comunitárias, a questão da capacitação, até eventualmente familiares e cuidadores. No domicílio. Não sei se para já.
Obrigada, Sr. Doutor. Eu vou então passar agora a palavra aos outros grupos parlamentares e depois o Sr. Doutor terá a oportunidade de responder em conjunto a todos. Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Anabela Rodrigues, faz favor.
Muito bom dia, Sra. Presidente, senhores deputados. Um cumprimento especial ao nosso convidado, o Dr. Rui Sousa Silva, recentemente nomeado Presidente da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, a quem aproveito desde já para felicitar por este novo e grande desafio e, em si, todos os outros novos elementos da Comissão, desejando-lhes os maiores êxitos no exercício destas funções, a bem do desenvolvimento dos cuidados paliativos do nosso país. Obrigada por ter vindo e obrigada por vir aqui para nos prestar alguns esclarecimentos sobre a ação futura nesta matéria, em termos de objetivos, metas e timings, definidos. Antes de avançar, quero ainda deixar também uma palavra de reconhecimento à anterior Comissão, na pessoa da sua Presidente, Doutora Edna Gonçalves, por todo o empenho e trabalho desenvolvido desde 2017 à frente desta Comissão. Em matéria de cuidados paliativos, a Lei 52 de 2012, de 5 de setembro, veio consagrar o direito e regular o acesso dos cidadãos a este tipo de cuidados, ficando desta forma definida a responsabilidade do Estado nesta área e criar a Rede Nacional de Cuidados Paliativos. A rede prevê diferentes tipos de unidades e de equipas para a prestação destes cuidados, em cooperação com outros recursos de saúde hospitalares, comunitários e domiciliários. A referida lei estabeleceu ainda que a coordenação da rede é assegurada a nível nacional por esta Comissão, a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos. A última Comissão foi responsável pela elaboração e implementação dos planos estratégicos para o desenvolvimento dos cuidados paliativos de dois últimos biénios e concluíram os respectivos trabalhos no final de 2020. Será importante referir que, apesar de reconhecermos que muito caminho há ainda para percorrer em matéria de cuidados paliativos, foi nos últimos anos que foi dada maior centralidade à centralidade política, aos doentes em fim de vida e que o acesso a este tipo de serviço tem progredido substancialmente. Foi efetivada a criação da Comissão Nacional de Cuidados Paliativos e respectivos coordenadores, foram elaborados planos estratégicos, houve um aumento significativo no que diz respeito ao número de camas disponíveis, unidades de internamento, equipas intra-hospitalares, equipas domiciliárias e equipas intra-hospitalares de suporte em cuidados paliativos pediátricos. De referir ainda, recentemente, à aprovação do Estatuto do Cuidador Informal, regulando as condições, os direitos e os deveres da pessoa cuidada e do cuidador e as respectivas medidas de apoio, assim como alguns projetos-piloto em vigor desde o último ano. A política de recursos humanos para as unidades e equipas de cuidados paliativos tem sido orientada por padrões de qualidade baseada na formação específica de acordo com os níveis de diferenciação recomendados e tem sido assegurada por equipas multidisciplinares que garantem cuidados de qualidade. Houve, por isso, um inegável esforço para melhorar os serviços prestados em cuidados paliativos. O PRR traz-nos também alguma esperança com a possibilidade de investimento na Rede Nacional de Cuidados Paliativos. Mas muito há ainda para fazer para atingirmos a cobertura universal da população, assim como um maior número de profissionais qualificados. Posto isto, e porque é necessário continuar a dar impulso aos cuidados paliativos, é constituída recentemente a nova Comissão, mas para isso é necessário que continue a existir uma estratégia orientadora. E por isso pergunto, já nos respondeu de que não consegue definir um timing para um novo plano estratégico, mas eu pergunto se o último já foi avaliado, se existe alguma equipa para esse efeito e se existe alguma equipa para trabalhar neste novo plano estratégico. Sabemos que o principal desafio mantém-se na necessidade de investimento na criação de novos serviços, sobretudo na comunidade, com recursos humanos adequados, com especial atenção na humanização dos cuidados e também que uma das preocupações é a assimetria da distribuição deste tipo de cuidados por todo o território. É necessário que estes sejam distribuídos por todos para que se possa falar em coesão territorial. Pergunto para quando, em termos de limites temporais, esta cobertura total das equipas comunitárias. Pergunto ainda na prestação de cuidados paliativos, especificamente nas demências, na pediatria e na saúde mental, qual o ponto da situação e perspectivas para o futuro. Um dos maiores problemas está na escassez de recursos, não tanto por falta de financiamento, mas sobretudo pela falta de profissionais especializados. Pergunto como vê que esta situação poderia ser ultrapassada e se a criação da especialidade em cuidados paliativos responderia às necessidades existentes. E por último, e para terminar, foi veiculado na comunicação social que algumas unidades de cuidados paliativos foram encerradas durante o período da pandemia. Pergunto se efetivamente isto aconteceu e se aconteceu qual é o ponto da situação e se já estão em funcionamento. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD. Sr. Deputado Malouda Abreu, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Cumprimento o Dr. Rui Sousa Silva, a Comissão Nacional de Cuidados Paliativos, e a verdade é que se calcula que mais de 50 mil portugueses necessitem de cuidados paliativos em Portugal e que 8 mil dos quais são crianças e jovens menores de idade, calculando-se ainda que 70% a 80% dos doentes necessitados destes cuidados não tenham acesso aos mesmos. Para dar um exemplo específico, embora do nosso ponto de vista importante, calcula-se que em Portugal devem existir entre 800 e 1000 camas de cuidados paliativos, mas a verdade, a realidade, é que esse número é muito inferior ao mínimo necessário, menos de metade, para ser mais preciso, já que essas camas não chegam às 400. Aliás, num relatório de outubro de 2019 do Observatório Português dos Cuidados Paliativos, concluía-se que a cobertura universal de recursos de cuidados paliativos no nosso país está longe de estar alcançada, assim como revela profundas assimetrias a nível distrital, regional e de tipologias. Uma conclusão, aliás, que não surpreende quando se tem presente que, apesar de constituída em 2012 pela Lei de Bases de Cuidados Paliativos, desde 2015 esta rede aumentou de forma insignificante. Aqui quase que valeria a pena fazer uma pergunta ao Partido Socialista sobre a verdade e a realidade de quantas camas temos a mais nos últimos 5 anos. Quantas camas a mais para cuidados paliativos nos últimos 5 anos? Poucas. Muito poucas. O facto de o Governo ter agora demorado quase meio ano a nomear a nova Comissão Nacional de Cuidados Paliativos evidencia bem a escassa prioridade que estes cuidados ocupam no contexto das políticas de saúde. Há planos estratégicos aprovados nesta matéria, há importante legislação aprovada, como sucedeu com o Orçamento de Estado 2020, em que no seu artigo 257 impõe ao Governo a tomada de medidas para o reforço de equipes e unidades especializadas de cuidados paliativos. O ano de 2020 já passou, é verdade, com a pandemia, não a podemos ignorar, mas esta não pode, apesar de já aqui ter sido referida, não pode ser desculpa para tudo e sabemos, infelizmente, bem demais que o Governo apenas cumpre da lei o que lhe interessa, ficando cumprir todas, e são muitas, as normas legais que o Parlamento maioritariamente aprova com a discordância do grupo parlamentar do PS. Vamos às perguntas. O que se impõe agora a perguntar, decorrido já mais de meio ano desde 2020, é o que é que foi feito, concretizado, das promessas assumidas para o ano passado. O Plano de Resiliência e Recuperação prevê cerca de 205 milhões de euros para as redes nacionais de cuidados continuados e de cuidados paliativos. Importa saber, e portanto é uma pergunta, como, qual a quantia e as condições de alocação de verbas à rede de cuidados paliativos e também em que termos, já que pode tratar-se de uma situação de aumento de despesa e encargos futuros, importante conhecer a sustentabilidade dos mesmos. Finalmente, quantas camas de cuidados paliativos integrarão a rede nacional de cuidados paliativos até ao final de 2021 e quantas equipes comunitárias de cuidados paliativos existirão no âmbito da rede nacional de cuidados paliativos também até ao final de 2021. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sim. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Moisés Ferreira, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar o Dr. Rui Sousa e Silva e agradecer a presença aqui. Sobre o plano estratégico para o biênio 2019-2020, que suponho que ainda vigora até haver um novo plano estratégico, foi dito, até pelo Dr. Rui Sousa e Silva, que ele era um plano ambicioso e por isso é que também não foi integralmente, nem de longe nem de perto, concretizado. Enfim, a palavra ambicioso pode ter certamente vários significados, várias significações dependendo do contexto, mas eu, à partida, até nem consideraria um plano assim tão ambicioso quanto isso, porque, olhando para a realidade, para as necessidades da realidade portuguesa, nomeadamente no que toca a cuidados paliativos, ele era, na verdade, até um plano bastante realista. Enfim, até o plano estratégico, naquilo que considera ser os investimentos necessários, tanto em unidades como em profissionais, até diz o mínimo, ou seja, que é preciso atingir este mínimo de profissionais, este mínimo de tempo completo de médicos, este mínimo de unidades intra-hospitalares, de unidades na comunidade, etc. Portanto, não parece assim tão ambicioso quanto isso. Agora, creio que ele pode ser considerado ambicioso se, no papel, ele exigisse muito mais recursos do que aqueles que depois, efetivamente, foram colocados à disposição da própria Comissão para a concretização desse plano. E era isso que eu gostava também de tentar perceber. Ou seja, neste momento, qual é o grau de execução, por exemplo, deste quadro que está na página 21 do plano estratégico, que dizia que metas 2019-2020, uma SESP, portanto, na comunidade, por acesso, o LS, com um mínimo de 1,5 médicos a tempo inteiro, 2 enfermeiros a tempo inteiro, 0,5 psicólogos a tempo inteiro, 0,3 assistentes sociais a tempo inteiro. Depois, equipa intra-hospitalar. O mínimo era uma por hospital, centro hospitalar ou LS, e o mínimo de profissionais era um médico a tempo inteiro, um enfermeiro, 1,5 enfermeiros a tempo inteiro, 0,25 psicólogos a tempo inteiro, etc. Unidades de cuidados paliativos, o mínimo era um por centro hospitalar e universitário e IPO até final de 2020, com o mínimo também de profissionais. Gostava de perceber, neste momento, qual é a realidade nacional, ou seja, quantos ACES e ULS efetivamente têm uma equipa comunitária, quantos hospitais, centros hospitalares, ULS efetivamente têm uma equipa intra-hospitalar, quantos centros hospitalares com mais de 200 camas e IPOs têm efetivamente uma unidade de cuidados paliativos, para perceber o grau de execução deste programa. E depois, gostava também de perguntar ao Dr. Rui Sousa e Silva, que assume estas funções, assumiu há pouco tempo, mas qual é também, quais são os recursos que o Governo já disponibilizou, ou comprometeu a disponibilizar, para esta área. Porque, já aqui foi lembrado, no Orçamento do Estado para 2020, foi criado em especialidade pela Assembleia da República uma norma, um artigo, que dizia que em 2020 deveria haver disponibilidade financeira para a concretização destes mínimos todos que estão no plano estratégico. Portanto, até havia disponibilidade orçamental, porque isso estava na lei do Orçamento do Estado, e mesmo assim não foi concretizado. Por isso eu gostava de perceber quais são os recursos que efetivamente têm e qual é o compromisso que o Governo efetivamente prestou à Comissão Nacional, enfim, para que depois, daqui a um ou dois anos, não tenhamos que estar aqui novamente a dizer que o plano era muito ambicioso, porque depois não houve os recursos necessários para concretizar o plano, quando, mais uma vez, e termino com isto, o plano não parece ambicioso em relação às necessidades, parece realmente um mínimo em relação às necessidades que existem no país. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado João Dias, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Cumprimentar o Dr. Rui Sousa e Silva e, de facto, dizer-lhe que tem nas suas mãos um grande desafio, um desafio de levar para a frente uma realidade que é bastante complexa, da assistência em cuidados paliativos. E, de facto, nós entendemos que o plano estratégico, o seu maior desafio será que ele seja suficientemente orientador para todos, que consiga responder àquilo que é a capacidade de resposta no nosso país, que seja abrangente, mas que também tenha em consideração os diversos contextos, e é aqui que surgem desde logo algumas grandes dificuldades, porque há contextos que precisam de respostas diferenciadas, tendo em consideração até as características de zonas geográficas com uma dispersão da população que é preciso atender. Há também que responder, e este plano estratégico também deve responder, à tipologia dos doentes, às próprias organizações, se estamos a falar de unidades locais de saúde, se estamos a falar de centros hospitalares, se estamos a falar de ACES ou de outro tipo de organização na comunidade, ou de cuidados continuados. E, portanto, está aqui um desafio bastante grande para aquilo que é um plano estratégico que precisa, como disse, de ser orientador para todos, mas ao mesmo tempo que responda e que tenha uma capacidade de se adaptar aos diversos contextos. E é desde logo aqui que quero começar por questionar, tem a ver com o facto dos cuidados paliativos na comunidade, de haver quem queira e quem entenda e defina que os cuidados paliativos na comunidade devem surgir a partir de equipas hospitalares. Nós entendemos que poderá ser uma estratégia que é questionável, tendo em consideração que aquilo que nós apreciamos é que os cuidados hospitalares e cuidados comunitários têm as suas especificidades e têm profissionais que, integrados em cada um desses contextos, têm um conhecimento da realidade do contexto que deve ser aproveitada e, portanto, é nosso entender, é importante que as equipas hospitalares nasçam dentro dos cuidados hospitalares e que as equipas comunitárias nasçam dentro dos cuidados comunitários. Não dispensando, naturalmente, a interligação entre cada uma delas e até aquilo que é poder haver integração de profissionais de um ou de outro contexto numa ou noutra equipa. Contudo, será importante responder a esta necessidade, e era isso desde logo que queria questionar, até porque nós sabemos que atualmente estão nomeadas a nível hospitalar, equipas intra-hospitalares. Se estão nomeadas, não significa que todas elas tenham condições para exercer a sua atividade. E é nesse sentido que também queremos questionar que condições, ou melhor, até que ponto é que todas estas equipas que estão nomeadas estão de facto no terreno a trabalhar e têm condições para exercer a sua atividade. E depois também um aspecto que nos preocupa bastante tem a ver com os cuidados continuados integrados, e nomeadamente nas unidades de internamento, como é que o próximo plano estratégico, ou como é que está a pensar concretizar uma maior efetividade dos cuidados paliativos em unidades de cuidados continuados. Falo das outras tipologias, não estou a falar dos cuidados paliativos, cuidados continuados em termos paliativos, mas estou a falar dos cuidados continuados integrados nas outras tipologias. O que é que o plano estratégico está a pensar também para isso? E relativamente àquilo que é o facto dos cuidados paliativos serem especializados, o que é que o plano estratégico define, poderá orientar em termos das profissões e em termos das organizações? É importante que as organizações tenham condições também para ter uma outra resposta, de maior presença junto das famílias, maior presença quer na comunidade, quer mesmo até nas próprias urgências hospitalares, e o que é que o plano estratégico também pode definir em relação a isso? E já agora, quanto aos profissionais de saúde. Os profissionais de saúde não podem ser prejudicados por escolher esta área, e é neste sentido que nós queremos colocar. No caso dos médicos de família, a informação que temos é que se um médico de família optar pela exclusividade nesta área, não consegue progredir na carreira, e isto é algo que é preocupante, até desincentivador de poder exercer nesta área. E quanto aos enfermeiros, existe no plano estratégico a ideia está em concreto, de dotação de especialistas. Ora, estamos a falar de uma situação em que é uma especialidade, são cuidados muito complexos, e se não prevê que no próximo plano estratégico estas equipas de enfermeiros sejam efetivamente todos eles especialistas.
Obrigada,
e não só
deputado.
Alguns. Muito obrigado.
Obrigada. Passo agora a... Não sei se o grupo parlamentar de PAN, não? Mais nenhum grupo parlamentar, nem deputado, nem inscrito. Então, passamos desde já para a resposta, que será em conjunto. Portanto, Sr. Presidente, faz favor, tem a palavra para responder aos grupos parlamentares. Faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Estou só aqui a recapitular as notas que eu tomei. Portanto, em relação, eu vou aqui seguir pela ordem, se não permitirem, pela ordem que foi feita. Só, em primeiro lugar, queria só aqui fazer o meu ponto da situação, que é o seguinte: nós a Comissão Nacional dos Cuidados Coletivos, que foi constituída, é ela própria, por um lado, constituída por profissionais, enfim, do terreno, como eu costumo dizer, pessoas que trabalham no dia-a-dia e que continuam, aliás, a trabalhar no dia-a-dia com necessidades coletivas e famílias e todo o entorno social destes doentes. E, por outro lado, também de várias áreas, ou seja, isto depois tem a ver com as respostas a algumas perguntas que foram colocadas. Queria também agradecer os votos de êxito nas novas funções que nós bem precisamos. Todos nós todos nós estamos muito motivados para conseguir, enfim, melhorias, porque nós e os nossos clientes pessoalmente irão ser beneficiários dessas melhorias. E, portanto, agora aqui, ainda abordando, portanto, isto tem a ver com até perguntas que foram feitas, ou seja, qual é a equipa que nós temos para o novo plano. A nossa equipa é a equipa da Comissão Nacional de Cuidados Coletivos, trabalha, como sabem, parte da ACSS, tem relações, tem comunicação com o Ministério. Ainda não fizemos sequer, como eu vos dizia, a apresentação do plano ao Ministério, portanto, há sempre esta questão em termos de compromissos, enfim, não fazendo ainda sequer a apresentação do plano ao Ministério, não posso ir muito mais além do que as nossas intenções como comissão, mas, de facto, todas as, eu até agradeço as perguntas que têm feito, porque as perguntas revelam, de facto, que têm a ver com coisas concretas no terreno e que felizmente já passaram pelas nossas preocupações, ou estão a passar pelas nossas preocupações e que estamos ativamente a tentar resolver. Por exemplo, a questão que foi colocada, o Sr. Deputado Anabel Rodrigues, foi a questão da cobertura total. Nós, em relação a isto, o que nós podemos também dizer em relação até ao plano anterior é que há, de alguma forma, uma cobertura, e até penso que até está escrito no plano nesses termos, que é uma cobertura geográfica. Há uma cobertura geográfica, portanto, há um colocar no terreno de uma forma estrategicamente colocada, as equipas de maneira a poderem dar resposta. É claro que isto não é tudo e, portanto, ainda implica trabalho e, portanto, isso também vai ter que ser feito. Em relação à questão que falou a Sra. Deputada também, sobre a questão das... Enfim, tem a ver com as patologias com que se dá, com que terão que ter a atenção da Comissão. O que eu queria dizer em relação a isso é que, se calhar... Portanto, a nossa perspectiva é que há provavelmente uma alteração de paradigma, até, enfim, se calhar é demasiado dizer paradigma, mas de qualquer das formas há uma... Porque os próprios cuidados coletivos têm tido alguma evolução em termos do seu conceito, no sentido de alargar a população que pode beneficiar de cuidados de saúde com o objetivo de melhorar a qualidade de vida. Nós podemos só definir assim, de alguma forma, os cuidados coletivos. Portanto, e isto é independente da patologia. É claro que há patologias crónicas, progressivas, que têm um impacto muito grande no doente e na família, e portanto, essas são, à partida, aquelas as mais... E, portanto, isso foram os exemplos que deu a Sra. Deputada, que são as demências, que são a saúde mental, de facto, também terão, nessa perspectiva, benefícios claros de ter intervenção dos cuidados paliativos. Mas, acima de tudo, é isto que eu queria dizer, os cuidados paliativos têm importância ao serem integrados em todo o sistema de saúde. Portanto, em qualquer, provavelmente todo o sistema de saúde, todo o SNS, terá benefícios de ter uma intervenção de uma equipa de cuidados coletivos, seja ela qual for. Portanto, essa depois é outra questão que também se coloca, aliás. Especificamente em relação à pediatria, como sabem, a pediatria foi integrada neste momento até na própria estrutura da Comissão, porque temos uma médica pediatra que até foi a intenção nossa de conquistar, digamos assim, para a constituição da própria equipa, uma médica pediatra, para termos o aporte médica pediatra, com até trabalho no terreno dos cuidados coletivos, que é essa grande... Embora seja uma população que, apesar de tudo, em termos de número e comparado com o resto da população, é muito mais pequeno, mas claro que tem todo o direito, e por motivos que nem vale a pena dar aqui, enfim, a explicar demasiado, que são beneficiários óbvios deste tipo de cuidados. Pronto, isto conduz-nos também àquilo que foi falado, que é a questão da especialidade de medicina paliativa, que é, neste momento, o que eu diria, que, portanto, quando a gente fala em especialidade de medicina paliativa, tem a ver com, essencialmente, médicos, mas também há diferenciações, portanto, uma coisa é a especialidade médica, outra coisa são as diferenciações dos outros profissionais também na área dos cuidados paliativos, e é importante, e já muito foi conseguido nos médicos, nos enfermeiros, até nas associações sociais, nos próprios psicólogos também, e outras profissões, mas de qualquer forma neste núcleo mais ligado diretamente com a prestação e com os cuidados paliativos, tem sido também, o processo está em curso, aqui não é muito fácil porque há muitas estruturas envolvidas na questão até da criação de uma especialidade médica de cuidados coletivos, mas eu penso que é uma decorrência que vai acontecer e vai necessariamente ter que acontecer. Em relação à situação Covid, foi outra pergunta que foi feita em relação à situação Covid, o que nós sabemos é que ainda há algumas, Não será a maioria, mas ainda há algumas equipas que estão com alguma dificuldade na reatribuição de profissionais de saúde. Mas eu penso que no quadro geral não será propriamente já muito, enfim, tão preocupante. Em relação às perguntas do Sr. Deputado Malda Abreu, a questão, nós efetivamente, pronto, como dizia no início, em termos de alocação de verbas, aquilo que existe e que já está definido e tem a ver com o plano de recuperação e resiliência está explícito no próprio plano de recuperação e resiliência, e portanto, esse compromisso por vir do plano de recuperação e resiliência já está feito, não tem propriamente sequer a ver com esta comissão. Enfim, agora, como dizia no início, como ainda não fizemos esta apresentação do plano do Ministério da Saúde, nem sequer acho que deva entrar por essa via, mas posso dizer que é uma preocupação de conseguir. Enfim, o número de estruturas necessário para fazer, para além da cobertura geográfica, como eu dizia, também a cobertura efetiva em termos de prestação dos cuidados para quem deles precisa. Voltando à questão que o senhor deputado Moisés Ferreira falava, que eu, de facto, eu, na altura, quando eu referia um plano ambicioso, eu até refiro, não tem nada com a questão de ser ambicioso, ambicioso é o que nós devemos ser. Agora, de qualquer das maneiras, depois há o confronto entre aquilo que depois se consegue fazer e aquilo que se pretende fazer. É verdade, como dizia, que a Comissão anterior, e fê-lo conscientemente, atribuiu, digamos, o objetivo tinha a ver com os mínimos que eram considerados, e estes mínimos, enfim, não aparecem do nada, são mínimos que são feitos, enfim, estudos baseados na população e, portanto, com um mínimo de fundamentação, que é uma coisa que também nos preocupa, que se consiga fazer dessa maneira. Depois, o deputado fazia uma pergunta específica em relação ao quadro, que é o quadro do plano 2019-2020, e, de facto, esse quadro refere-se especificamente àquilo que é considerado dotação mínima por recurso, ou seja, vamos, portanto, as equipas que já estão instituídas no terreno que tenham este tipo de dotação. Eu diria que, de um modo geral, das metas que estão aqui inseridas, aquela que é mais, digamos, que está menos bem conseguida é a questão das equipas comunitárias de suporte em cuidados coletivos. Porque não estamos ainda mais, estamos, enfim, no fundo, mais longe desta meta, que era uma equipa por cada ACS ou por cada unidade local de saúde, justamente até o final de 2020. Portanto, isso não foi conseguido e, lá está, é uma preocupação desta nova Comissão tentar recuperar, digamos assim, este atraso. No resto, eu penso que poderemos dizer que já estamos melhor colocados na questão de uma equipa intra-hospitalar por hospital ou por centro hospitalar, na questão de unidades de cuidados coletivos, que de facto também estas camas de unidades de cuidados coletivos, neste caso concreto, referem-se a uma coisa específica que não foi aqui falada, que é camas para doentes mais complexos ou com necessidades intermitentes, ou seja, significa que não serão todos os doentes com necessidades coletivas, porque nem todos os doentes com necessidades coletivas têm o mesmo nível de requisito de intervenção de equipa especializada, digamos assim, sei como estou a fazer entender. E portanto, estas referem-se mais a estes doentes com necessidades complexas, e neste aspecto a situação está bem, parece-me. E em relação às equipas de cuidados coletivos pediátricas, equipas interhospitalares, também penso que está bem encaminhada, portanto, neste momento estas equipas estão formadas. Há outras equipas que não, estas aqui referidas, que são consideradas não especializadas, digamos assim, aí não estará tão bem conseguido, mas as especializadas sim. Pronto, efetivamente penso que era esta a questão do Sr. Deputado Moisés. Em relação ao Sr. Deputado João Dias, o que as perguntas que fiz era em relação, eu não sei se consegui perceber bem, mas eu vou tentar aqui abordar essa questão, que é entre equipas comunitárias e equipas hospitalares. Se a pergunta está no sentido em que eu estou a perceber, isto é de facto uma preocupação nossa, mas acima de tudo, o que esta comissão agora está, o conceito que está a trabalhar é que, como eu penso que já disse, os cuidados coletivos têm que estar disponíveis para todos os níveis. Aqui a grande questão, todos os níveis do sistema de saúde. Aqui a questão é que tipo de necessidades é que temos de dar resposta e que equipas é que estão capacitadas para dar esse tipo de resposta. Porque nós podemos dizer que os cuidados primários, aliás, neste momento, os cuidados primários recebem diariamente doentes com necessidades coletivas. A questão é, que estes doentes que passam pelos nossos centros de saúde, por exemplo, que tenham necessidades paliativas e se elas forem complexas, que tenham acesso direto a uma equipa mais diferenciada, digamos assim. Mas isto significa que o sistema tem que estar montado para o doente poder entrar para onde tem que entrar, para onde as necessidades do momento, porque as próprias necessidades no mesmo doente variam com o tempo, e se calhar até é positivo, se de facto um doente tiver necessidades complexas e nós conseguimos resolvê-las com as equipas que temos montadas, diminuindo o nível de complexidade, pode até, enfim, eventualmente, na melhor de regressar ao domicílio, por exemplo. Portanto, essa é uma preocupação que estamos também, efetivamente, a trabalhar. Aliás, eu posso dizer que uma coisa eu posso dizer em relação ao nosso plano, os eixos prioritários que nós estamos a trabalhar, que têm a ver com, por um lado, com concentrar, não é concentrar, é centrar os cuidados nas necessidades do doente e do seu núcleo familiar, porque aqui nos cuidados coletivos, a maior parte dos doentes depois não se basta assim, portanto precisa sempre do entorno familiar ou de cuidadores. Portanto, esta era uma das preocupações. A eixo prioritário tem a ver com a formação. Um outro eixo prioritário tem a ver com a qualidade, em termos gerais, mas tem a ver com a qualidade dos cuidados que se vão prestar, não é? E, portanto, estamos a trabalhar nessa base. Eu penso que isto que eu estava a dizer, no fundo, também poderá responder à outra questão que o Sr. Deputado estava a colocar, que era a relação, no fundo, eu percebi que era a questão da relação dos cuidados continuados, integrados, e que tipo de apoio que cuidados coletivos têm. Portanto, o apoio desse tipo é uma excelente questão e é uma preocupação que também já nos debruçámos sobre ela, porque, de facto, e implicará no futuro bastante atenção, que é a maneira como as equipas que estão planeadas e colocadas no terreno irá prestar apoio a essa, e tem que prestar necessariamente apoio, tal como eu dizia nos cuidados primários, da mesma forma. No fundo, a filosofia é aquele que for o domicílio do doente, chamamos assim, terá que ter acesso a cuidados coletivos. Portanto, não é só uma questão de equipas, é uma questão de desenhar, e esta é a preocupação de desenhar a inter-relação e a maneira como, no fundo, é a tal rede funcional que nós temos até legislada, perdão, e portanto é torná-la o mais enfim, se é que é possível dele, funcional possível, não é? Depois, em relação às outra questão que tinha aqui colocada, também tinha a ver com deixa-me cá ver se eu me lembro, que portanto a ver o nível de especialização das equipas. Isso é, como eu dizia, um dos eixos prioritários que nós estamos a trabalhar é a formação, e tem a ver com isso, ou seja, tem a ver com a formação. E a formação, quando nós falamos em formação, a visão que estamos não estamos a começar do zero, mas a visão que estamos a trabalhar é de facto, até em alguns aspectos, pré-graduado e mais, e até formação da população sobre o que é que são cuidados coletivos, sobre combatimento de mitos sobre os cuidados coletivos, e conquistar o apoio de todos para esta área e para este tipo de apoio político para os doentes. E depois uma questão específica que estava a colocar, que também entra, também já, enfim, várias reuniões que já tivemos e que no fundo pode até dificultar a constituição de equipas e o funcionamento de equipas, que é a questão da maneira como os profissionais que se vão integrar nas equipas possam fazer a sua carreira. Isso é uma preocupação que envolve, enfim, vai envolver reuniões e, digamos, trabalho com associações profissionais ou ordens profissionais, neste caso, com faculdades, com ARS, com as nossas coordenações regionais, como é evidente, e portanto, no fundo é para dizer que é uma situação que está planeada, mas não podemos neste momento dizer como é que vamos resolver, porque também não há uma solução. Portanto, há uma série de soluções que têm que ser, chamemos-lhe um pacote de soluções, uma coisa assim do género, e é uma coisa que envolve bastante trabalho, mas que está identificada, e que também não está identificada só agora, mas de facto estamos a trabalhar ativamente nessa situação. E penso que, não sei se excedi o tempo, enfim, tentei responder às perguntas concretas que colocaram.
Muito bem, Sr. Doutor, não excedeu o tempo, teria mais tempo se precisasse, mas vamos ainda, vou ainda passar a palavra aos grupos parlamentares, que dispõem cada um de um minuto, mais para depois o Sr. Doutor poder terminar os esclarecimentos que entender necessários. Sra. Deputada Ana Bela Rodrigues, do PS, faz favor, um minuto, como sabe.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradeço desde já ao Dr. Rui Sousa Silva por todos estes esclarecimentos prestados. E eu tenho só mais uma questão, mas antes de levantar a minha última questão, eu queria, e porque o Sr. Deputado Malu de Abreu levantou aqui uma questão, eu queria dizer-lhe diretamente que é preciso ter alguma moral para questionar o Partido Socialista sobre os números. Mas uma vez que questionou, eu muito rapidamente queria dizer que entre 2011 e 2014 não só não aumentaram o número de camas, como conseguiram diminuí-las. Eu tenho aqui os números de 190 para 185. De 2015 a 2017 houve um aumento de 100 camas, Sr. Deputado, de 278 para 376. E em 2014 encontramos 24 unidades de internamento, temos 28. Tínhamos 23 equipas intra-hospitalares, temos 45. E só para terminar, tínhamos 11 equipas comunitárias, temos 25 e 6 equipas de cuidados paliativos. E agora a minha questão era no sentido de perceber se está pensado algum tipo de programas para envolver os cidadãos no apoio às pessoas doentes e às famílias em fase avançada da doença, tipo as cidades compassivas. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Percebemos que foi um esclarecimento para o PSD e uma pergunta para a Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos. Passo agora também ao Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor, Sr. Deputado Malu de Abreu.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado, Sras. Deputadas e Srs. Deputados. O Herberto Helder tinha uma poesia muito interessante, que era Onde paravam os domingos em Nambuangongo. E, portanto, eu requeiro diretamente à Sra. Presidente, aos serviços da Comissão, o levantamento, os dados oficiais, para poder confrontar a Sra. Deputada com os dados oficiais. E vamos ver se encontramos os domingos em Nambuangongo, porque o Herberto Helder, no fim da poesia, dizia: ainda estou por encontrá-los. Muito obrigado.
Senhor deputado, terá que me dizer qual é o período que necessita para que possamos pedir os dados oficiais.
Pode ser
oficiais.
2011 até agora.
Mas eu penso que todas as pessoas podem, através do site, ter acesso aos dados oficiais. Senhoras e senhores deputados e Sr. Rui Sousa Silva, vamos então prosseguir com a segunda ronda. Sr. Deputado Moisés Ferreira, não sei se quer usar o seu minuto. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. É muito rapidamente, porque na minha primeira intervenção eu fiz efetivamente duas perguntas. Uma foi respondida sobre aquele quadro do Plano Estratégico 2019-2020. Uma outra não foi respondida, pelo menos diretamente, e por isso eu gostava de insistir na mesma. Eu gostava de voltar a perguntar quais são os recursos e compromisso do Governo com recursos, com a atual Comissão Nacional, para que a atual Comissão Nacional, enfim, possa colocar no terreno a ambição, os objetivos, as intenções que aqui foi mostrando, mas certamente sem recursos também não existem. Por isso, voltava a insistir nessa pergunta. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, faz favor, para o mesmo efeito,
muito
um
obrigado.
Minuto.
Muito obrigado, Sra. Presidente. De facto, nós percebemos que poderemos ter muita ambição em concretizar um plano estratégico, mas depois no terreno é que importa ver como é que ele é efetivado. E nesse sentido, desde logo, nós é já um lugar comum dizer isto, o acesso aos cuidados paliativos é um direito e deve ser garantido, e nós apenas temos 20 a 30% das pessoas com necessidades paliativas a ter acesso a esses cuidados, e portanto deve tudo ser feito para responder a estas carências, para colmatar estas carências. Nesse sentido, também questionar que diligências é que o Governo já fez, ou seja, o Ministério já fez junto da Comissão Nacional, e que diligências é que a Comissão Nacional já fez junto do Governo, até porque foi reconhecido pelo Sr. Doutor que, a nível das equipas de suporte em cuidados paliativos, equipas comunitárias de suporte em cuidados paliativos, que existe uma necessidade de pelo menos de 40 equipas. O Sr. Doutor não disse isto, mas pergunto-lhe eu se efetivamente serão essas necessárias, tendo em consideração que temos, salvo erro, 26. E depois uma questão tem a ver com o atendimento 24 horas sobre 24 horas, que os cuidados paliativos são necessários a qualquer momento, a qualquer hora, 24 horas sobre 24 horas, 7 dias por semana, e em que medida é que o atendimento telefónico e a disponibilidade deste meio para as equipas comunitárias pode resolver e dar ajuda, não sendo aqui naturalmente, porque precisa-se da presença física muitas das vezes, articulado com os cuidados continuados, as equipas de cuidados continuados, mas poderá aqui ser uma resposta para algumas carências e algumas necessidades. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora à Sra. Deputada Ana Rita Bessa, do CDS, que foi o grupo parlamentar querente desta audição. Faz favor.
Muito obrigada, Sra. Presidente. A primeira coisa que queria fazer é que, há pouco, quando falava, ouvi-me a mim própria a dizer a Sra. Enfermeira Edna Gonçalves, é a Sra. Doutora Edna Gonçalves, e queria corrigir, primeira coisa. Ouvi-me dizer uma asneira, mas já não dava tempo. Em relação à intervenção e às respostas do Dr. Sousa Silva, o que gostava de dizer é isto. Eu compreendo que foram nomeados em maio e que estejam ainda a avaliar a situação e a definir metas e que tenham que validar com a tutela, e isso está tudo certo. Mas eu também espero que compreenda o Sr. Doutor e a sua equipa, e perdoa uma crueza, que continua muita gente a morrer e a ver morrer os seus sem a suavização e sem os cuidados que a medicina especializada permitiria. E isso faz toda a diferença para quem parte e para quem fica. E, por isso, eu desejo-lhe, de facto, os maiores sucessos, mas também a consciência de que há um imperativo de urgência e que há um imperativo de exigência nesta função que é assumida por si. E, portanto, eu espero que da próxima vez que aqui venha, e isso acontecerá quase de certeza, que traga, de facto, informação mais concreta, porque a realidade exige-o. Pronto. E, portanto, para terminar, enquanto ainda não há o plano para 2020 e 2022 e não temos data para ele, eu pergunto-lhe o que é que está a acontecer no terreno. Estão a tentar, pelo menos, fazer cumprir aquilo que ficou por fazer no plano anterior. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Presidente da Comissão Nacional dos Cuidados Paliativos, tem agora a possibilidade de responder, faz favor, para terminarmos esta audição. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Em resposta à questão colocada pela Sra. Deputada Ana Rodrigues, de facto, no plano, nós até temos um dos eixos prioritários que falava do que estão previstos no plano, que tem a ver com a centrar os cuidados no doente e na sua família, nos seus cuidadores, tem tudo a ver com aquilo que falava. E até a questão das cidades compassivas já foi falada, e estamos a introduzir esse conceito, que é um conceito que, como sabe, é muito mais alargado do que, portanto, no fundo trata-se de interagir com outras estruturas da sociedade e do governo, neste caso do Estado, e da sociedade civil, inclusive, portanto, e é uma das coisas importantes, e tem tudo a ver com uma das dos planos que estamos a estabelecer. Em relação à pergunta do Sr. Deputado Moisés Ferreira, de facto, é como eu dizia, neste momento, nós estamos a planear estabelecer um plano. Esse plano vai ter que ter metas, essas 5 metas assumidas e validadas, digamos assim, pelo Ministério da Saúde. E, portanto, nessa altura, aí estaremos em condições de depois debater todo esse tipo de situações. Neste momento, infelizmente, não estamos. O plano, agora em resposta também até a outra questão que o Sr. Deputado estava a fazer, que era o que é que está a ser feito. O plano continua, para além das equipas estarem a funcionar no terreno e estarem a fazer o melhor que podem, e que irá sempre acontecer, calculo, e nós estamos a ter contacto à medida que vamos conseguindo com as situações. mas também estão à espera de, no fundo, destas orientações, e nós sabemos isso, e, portanto, estamos a tentar, de alguma maneira, ir dar resposta enquanto não conseguimos estabelecer o plano. Eu só queria, não é um lamento, mas quer dizer, de qualquer das maneiras, todos nós na Comissão estamos nisto a trabalhar, como eu dizia no início, com toda a motivação, mas temos o nosso trabalho habitual para fazer e não podemos abandonar. E, portanto, no fundo, alguma compreensão penso que será necessária em relação a essa questão. Mas estamos, enfim, através da CSS, que é o nosso, enfim, a nossa filiação, se é que se pode dizer assim, estamos sempre a aferir dados e a trabalhar estas questões ativamente com o terreno, como é evidente. Há uma questão que foi colocada pelo Sr. Deputado do PCP, que era a questão da... É engraçado, que também já falámos sobre isto, a questão da... engraçado no sentido em que nós estamos à procura de da melhor solução, porque é uma necessidade, e isso é, nós assumimos, que doentes e famílias tenham, especialmente quando estão no domicílio, como é evidente, tenham acesso fácil, facilitado, a qualquer hora do dia, aconselhamento e orientação. Não é? E, como sabem, é sempre um objetivo evitar que um doente tenha que se deslocar, por exemplo, um doente com necessidades paliativas tenha que se deslocar a um serviço de urgência, que não será o ambiente ideal, de modo nenhum, para este tipo de situações, portanto, será através desse tipo enfim, as equipas, não estando as equipas capacitadas, enfim, de maneira a poder responder 24 horas por dia, 7 dias por semana e ao longo do ano. Portanto, é uma preocupação arranjar, e é uma preocupação que estamos a trabalhar efetivamente, uma maneira de se estabelecer esta inter-relação e esta comunicação em benefício dos doentes e das suas famílias. Terminando só, eventualmente, em relação a... às questões colocadas, Sr. Deputado do CDS, é que, de facto, neste momento, portanto, e reforçando essa ideia, neste momento não é que o plano anterior esteja parado, o que nós já conseguimos neste momento avaliar é que há situações que estavam por resolver até ao final de 2020 e neste momento já estão resolvidas. Quanto, por exemplo, algumas equipas que havia situações por resolver, aquela questão da Covid que nós também falámos, não está na atualidade, mas está... também havia de ser resolvida, e portanto isto são aportes que temos tido através da ciência e através do Gabinete do Sr. Ministro da Saúde e portanto nós estamos a trabalhar ativamente nessa situação. É claro que tudo depois a nível da implementação do plano, aí penso que já poderemos ter uma ação muito mais eficaz, pronto, no fundo é isso que eu penso.
Muito obrigada, Sr. Desejo-lhe também um maior êxito nas suas funções. Sabemos que este ano de pandemia nos veio condicionar a todos, mas esperemos que consigamos, em conjunto e com força de vontade e conscientes dos problemas que temos pela frente, ultrapassar este período e retomarmos a nossa mobilidade e a nossa normalidade das nossas vidas. Obrigada, Sr. Toro. Precisar da Comissão, disponha.